Identificação sonora das bobinas. Catalogação. Norma urbana culta, bobina número 126. Inquérito número 337. Identificação do texto. Diálogo entre dois informantes. Temas. Nono. Dinheiro, banco, finanças e a bolsa. 11º. Comércio exterior e política nacional. 12º. Sindicatos e cooperativa. Número do informante. 425 e 426. Informante, sexo masculino, 47 anos. Sexo masculino, 48 anos. Documentadoras, Elza e Mônica. Data, 28 de abril de 76. Duração do inquérito, 80 minutos. Localização, pista 1, de 50.490 giros. Gravador Soniomatic, tape recorder TC-105, número 164.418. Condições técnicas do registro, normais. Bom, gostaríamos que Sônia e Rosa falassem a respeito de vida social e diversões.
É muito válido falar assim, né?
É, muito.
Maria fazer pergunta.
É, se quiser começar com pergunta.
Quando vocês reúnem, de que forma são suas reuniões sociais?
Quando a gente reúne, geralmente é com amigos, né? Em casa de amigos. Não sei, eu tenho a impressão que aqui a gente tem muito pouca possibilidade de sair, se encontrar em algum lugar que seja agradável. Então, geralmente é em casa de amigos mesmo. Pelo menos no meu grupo, né? Agora dei. É, também, em casa de amigos. Porque além de não ter lugar, não é que não tem lugar, é que é tudo muito caro. Em qualquer lugar que você vai gastar dinheiro. Então é mais fácil em casa de amigos. Em geral a gente não tem dinheiro, tá duro. E vai pra casa de um, pro de outro. E é mais agradável também. Agora, eu acho que a vida social é muito difícil. Eu não sei como eu tô conseguindo manter uma vida social atualmente. Por causa do tempo e cansaço. E quantas vezes eu fui na casa da Ana e comecei a dormir.
É.
De sono. Às 10h30 da noite, tô dormindo na casa dos outros.
É, né? Incrível. Meu grupo também. É. Sempre tem uns três que dormem. No fim, acaba todo mundo embora porque ninguém aguenta. Mas é horrível, né? Eu tô sentindo que tá muito ruim essa vida social em geral aqui. Tô achando que tá péssima. Porque todo mundo trabalha demais. Mais do que deveria, né? Mais do que 8 horas. Geralmente a pessoa tem mais de um emprego, porque um emprego só não dá pra se manter ou pra sustentar a família que seja. E também não é só isso, começa a trabalhar demais, outro quer também, quer fazer mais coisa.
Eu sinto que atualmente no Brasil, em São Paulo, está uma corrida a emprego, a formação, a ter currículo, até não sei o quê, que senão você fica para trás. Então todo mundo quer fazer mais cursos, quer estudar mais, tem medo de parar porque senão não consegue um emprego melhor. Então se você tem um curso a menos, você não vai conseguir um emprego e tal. Então fica todo mundo fazendo meio curso. Eu sinto um pouco isso. E pouco a necessidade de melhorar também a formação, que na universidade é muito pobre, né? É paupérrimo em termos de formação prática mesmo. A gente tem muita teoria e quando você entra no emprego, você não conhece nada. As coisas mais práticas que a gente tem, assim, em termos de psicologia, aplicação de testes, a gente não aprende em faculdade, a gente aprende quando começa a trabalhar. Então, na psicologia, a gente discute mil pesquisas, mil coisas, e quando você vai trabalhar, você não tem essa prática. Então, você tem que fazer curso fora, depois que se forma, ou durante o curso. Então, é aquela correria mesmo.
Mas você acha que os cursos que tem ajudam, ou são
cursos paralelos?
É.
Ajudam. Quer dizer, lógico.
Porque eu não sei a respeito do nível desses cursos. Sei que o nível no curso superior está muito ruim também, né? Tanto no superior como no que vem antes. Agora, esses outros cursos paralelos, não sei como que tá. Porque o que eu sinto que é tudo isso é mais em função de conseguir um emprego melhor e ganhar melhor. Do
também.
Que se sentir mais à vontade na profissão ou coisas desse
eu
tipo.
Eu acho que as duas coisas estão sendo levadas em conta. Porque tem cursos muito ruins também, cursos paralelos. Mas tem cursos básicos necessários, assim, por exemplo, específico do teste de Rorschach, que era o que eu estava fazendo ano passado. E esse ano eu parei, né? Porque que eu cansei. Do Rocha? É. Ai, eu cansei.
Técnico.
Não, eu cansei. É segunda noite minha aula hoje, né? Eu ia até, mas aí eu pensei, ah, ia até lá, me deu preguiça. Eu não fui.
Tá cruzando?
Deveria estar, né? Mas esse ano eu não fui até hoje, porque acumulei mil coisas e não deu, simplesmente, sabe? Comecei a dar aula em outro lugar, trabalhava 9 horas por dia, fazia pós-graduação nos horários vagos. Cansei e parei, né? Agora eu preciso ir lá, porque eu já fiz o primeiro ano e não vou parar, assim. Eu acho um curso importante.
Começou quantos anos?
3. Que ano você tá? Deve estar no primeiro, começou esse ano?
Eu tinha começado, parei, agora vou.
Ai. Você também começou, parou?
E é pago esse curso?
Pago.
É, e bem pago.
E todo mundo desiste?
Ai. Não é. É meio chato.
Nossa.
É. Eu aprendi muito de testes no trabalho, né? Mas é porque eu estava também fazendo a sociedade. Porque eu tinha muita dúvida. Eu apliquei muito teste lá, né? Não, para menor. Mas. Vamos falar de lazer? Como que é lazer, né?
Lazer?
É, lazer não tem. É só.
Em que você aplica as suas horas vagas? É que sobe um pouquinho? Ou por dia, ou por semana?
Por dia?
Quer dizer, você tendo um tempinho vago, o que vocês fariam normalmente?
Quando eu tenho tempo vago, eu estudo, o que não deu para estudar. Como eu tenho feito, né? Agora, vou na casa de amigos, é só isso que eu faço. Vou no cinema. Né?
Eu tenho ido pouquíssimo no cinema, se bem que gostaria demais. E isso porque à noite eu tô cansada, só por isso. E porque aqui em casa tem muita gente. E se fica aqui, acaba falando, conversando com todo mundo e...
É,
quando vai ver, já são 10 horas, não dá mais pra sair que dia seguinte.
Em família
grande? É.
Tem muita gente. Hoje tá vazio, não sei o que aconteceu.
Nós somos 4, né?
Ah, é?
É. Nós 2, depois vem mais uma que foi no cinema hoje. E mais um que tá no cursinho, mais novo. E, então tem sempre nós 4, porque eu cheguei agora há pouco tempo, tô morando aqui também, né, com meu marido. Então já são 5. E mais os 2 namorados estão sempre aí também. Então.
Fora amigos e parentes que vêm visitar frequentemente. Agora meu pai tá com hepatite. Esse fim de semana, quantas pessoas vieram aí?
Nossa.
Milhões.
Ele contou no quarto, no sábado, tinha 22 pessoas.
No quarto, só no quarto dele. Fora no resto. Família de italianos, né? É. Somos mais italianos do que brasileiros. Porque junta a família inteira. São 9 irmãos da minha mãe, né? Com filhos, netos, bisnetos e tudo. Bisneto ainda não tem, mas. Então, quando junta todo mundo, é um caos total. Mas de lazer, é só cinema mesmo. Não, no verão a gente ia no Palmeiras de vez em quando.
Ah, não, eu tenho um lazer muito importante.
Qual?
Quase todo domingo.
Ah, é.
Eu vou no Parque Morumbi ver aqueles concertos que tem lá. Você conhece? Então. Agora, quando chove não dá, né? Quando é feriado, a gente tem viajado. O que mais, Dê? Você foi
até
uma
até
vez
que
lá,
tem
né?
Bastante coisa, né? Eu não viajei um feriado nos últimos anos. Fui uma vez no Parque Morumbi.
Mas faço questão de não deixar de viajar em nenhum feriado.
Ah, mas
você
faz isso por obrigação, deixa de ser.
Por obrigação, porque senão, senhora, é obrigação antes de sair, porque depois é bom. Acontece que você se deixa ficar e não levar, né, que seria o termo. Você vai ficando, no fim fica o ano inteiro em São Paulo, fechado dentro de casa,
como
que
eu.
Nem...
Como eu, assim, você quer dizer?
Não é horrível.
É, mas eu realmente não tenho ânimo, tá? Eu fico muito cansada.
Então, mas você tem que ter ânimo.
Fim de semana, você pegar essas estradas,
ah,
carro,
isso é horrível.
Pegar aquele movimento e ficar preocupada que não vai chegar na hora no trabalho.
A última vez, eu jurei que não saio mais de carro, viu? Eu não viajo mais de carro fim de semana, assim, feriado. Não vou ver se tem trem, qualquer coisa, porque... A tensão que você fica na estrada, nossa, aquilo lá, você... descansa tudo que tinha descansado.
Exatamente.
Nos feriados.
É essa a principal razão que eu não viajo. Fim de semana correndo, porque eu tinha que bater ponto até a semana passada, né? Pedi demissão do emprego, porque eu fiquei cheia de bater ponto e tudo mais. Mas, em todo caso, se chegasse atrasada... Né? Então, agora eu parei. Vamos ver se agora
não,
eu descanso.
Não, mas não é nem questão de chegar atrasada dele.
Não, eu fico preocupada com o trabalho, sabe? Porque eu tenho que ficar lá 9 horas por dia. Se eu chego tarde no dia anterior, eu atraso, eu não trabalho bem, não produzo o que devia produzir, entendeu? Eu fico muito preocupada, você sabe como eu sou. Então não dá. Mas eu só vou ao cinema. No verão, algumas vezes, a gente ia nadar. E... o que mais? Engraçado, a gente fala nadar. Quando a gente fica preocupada em saber, né? A gente fala, vamos no cinema.
Vamos ao cinema.
Nada no clube, normalmente, no verão?
É, no clube aqui perto, no Palmeiras.
Mas, nossa, eu tentei ir bastante, mas é que aqui em São Paulo um fim de semana chove, o outro tá frio. Mesmo no verão?
É, esse verão foi muito
rápido, né?
Não teve nada. Não teve um fim de semana decente pra gente nadar. Assim, eu morro de frio, né? Então eu não aguento muito. Se não tiver um bom sol, eu não aguento nadar, nem entro na água, porque senão eu espirro feito doida, que eu tenho alergia. Então é difícil também fazer um tempo bom.
Outra coisa que eu tenho feito é em show, esses shows musicais que tem por aí, noite, quando aparece, que dia que nós fomos, onde que nós fomos aquele dia? Teatro, na cidade universitária.
Ah, é, mas não conseguimos assistir.
Chegamos lá, eu já tinha começado a fazer uma hora.
E estava cheio, não deu para entrar.
É.
Ai, é uma maravilha mesmo, sem isso.
Mas eu fui ver o João Bosco, né, que chama?
É.
Fui ver João Bosco, fui ver capoeira um dia. Que mais? Eu ainda tô lembrando as coisas que tenho feito.
Neto, nós não temos saído, Neto. Não tem nem o que falar. Ai,
a família tá estudando demais.
Não sei se é estudando, viu? É entrando num ritmo assim, doido, que se fosse estudar
o
de
trabalho,
fato,
né?
é.
Ah, e você morar fora tanto tempo, como vocês comparariam a vida social da Europa, dos Estados Unidos com a nossa?
Olha, vida. Vida social e cultural lá, eu morava em Paris, né? Era muito mais intensa. Lá eu nunca estava cansada à noite, se bem que eu trabalhava mais que aqui. Mas é que lá tem muito filme para assistir, espetáculos mais diversos, e festas, assim, nas redondezas de Paris, umas festas públicas, né?
Como assim?
Umas festas que tem.
Públicas,
Aniversário de tal coisa, então.
Aniversário da cidade, por exemplo? E vai todo mundo?
Não sei, deixa eu pensar. Não, a comemoração de alguma data, por exemplo. Né?
Do quê? Da Revolução, por exemplo?
É.
E o pessoal vai?
Vai. Por exemplo, no dia. Ai, quantos de julho mesmo? Peraí. 14 de julho.
É.
No 14 de julho tem festa na França inteirinha, né? Então, qualquer lugar que você vai tem baile. No interior, principalmente, é baile, sabe? Eles montam os palanques lá e dança, todo mundo vai na festa, tem fogos de artifício.
Natural em todas as
frases, né? Mas é pra falar naturalmente.
Eu
senão
sei,
não,
mas
não
é
sei.
Eu tô tentando falar naturalmente, né? Mas
então.
É que a gente percebe.
E que mais? Tem muita exposição, muita feira de tudo quanto é coisa, de livro, de antiguidades, dessas coisas, né?
Bom, nos Estados Unidos eu não me lembro de nada em termos de vida social. Eu estive lá muito tempo, foi em 68, né? É, em 68, quer dizer, eu estava no colegial ainda. E... o que tinha de vida social era tudo em torno da escola mesmo. A escola tinha clubes, vários clubes, assim. Um para ajudar as senhoras, outro para ajudar os pobres, não sei de onde, outro para ajudar. Outro que era o clube dos espanhóis. Vários clubes dentro da escola, e os clubes promoviam festas na escola. Era tudo em torno da escola. Ou então chás beneficentes, coisas bem assim. Era chá beneficente, festa na escola. Ou então jogos. Jogos de futebol, né? Futebol americano, que era na própria escola. Era a única coisa que tinha de vida social, era onde o pessoal se encontrava. Sempre na escola. E tinha, se encontrava também em algumas festas típicas de lá, que eu não me lembro as datas, mas se não me engano tinha Halloween, tinha. Nem lembro o que era também. Tinha uma festa anual que toda a escola fazia. Floats, como que chama? Eram carros assim de.
Carro alegórico?
Carro alegórico, é. E nessas a preparação dessa festa durou quase um mês, dois meses, né?
Então, o melhor era a preparação.
É, porque daí todo mundo se encontrava. Foi a única vez que eu me lembro que os alunos, né, da escola, porque a gente vivia mais em função da escola, se encontravam na casa de um, de outro, para montar os carros, né? Para sair no dia da festa lá, determinado. Então, eu me lembro disso, em termos de vida social, eu não lembro de outras coisas. É, só isso, só as festas mesmo programadas pela escola. Cinema era raro, bem raro. Eu fiz um pedido lá e a minha família me levou para ver museus uma vez, mas assim, eu lembro que foi assim, bem especial, foi um dia assim, nossa, vamos levar a Rosa para ver os museus. Foi um pensar mesmo.
Você foi pela American Field?
É.
Eu também.
É.
68, 69.
Ah, na mesma época.
É, eu fiquei na Pensilvânia.
Ah, eu fiquei no Texas.
É.
Mas você era daqui de São Paulo?
Cowboy.
Você era daqui de São Paulo?
É.
Ah, nós devemos ter ido junto.
Acho que sim.
68, 69. E foram poucas pessoas de São Paulo, que eu me lembro.
Pouquíssimas.
Foram umas 8, 9? E a gente não. Olha.
Será? Será que você não foi em 67, 68?
Não, eu acho que foi em 68. Não, minha memória é fraca, mas.
Bom, é isso aí. Você deve saber.
Foi em 68, sim.
Foi válido esse cliente.
Foi. Foi válido, sim. Era isso que tinha. Eu não me lembro de outras coisas, não.
Você acha que na Europa eles não saem tanto assim, casais, reuniões sociais como aqui, né?
Olha, eu acho que não, porque eles são mais formais, sabe? É. Mas, por outro lado, eles têm muito hábito de convidar os amigos, né? Um casal de cada vez, não mais que ou dois no máximo, para jantar na casa. Cada um convida. Sabe, é uma troca de convites. Uma vez eu convido os amigos, outra vez eles me convidam. Sempre num círculo, né?
E vocês ficam convidam e ficam em casa?
É, convida para ir jantar na casa deles. Eles se convidam entre si para jantar em casa, né? Então, a pessoa mesmo faz o jantar, porque não tem empregada, né? Normalmente. Pelo menos no meio que eu tava, que é assim, classe média. Era sempre a pessoa mesmo que fazia comida e
boa noite.
Servia.
Boa noite.
Boa noite.
A mãe
tá
aí?
Tá.
Ninguém quer levar pra cozinha?
Não, ela vai levar lá pro papai ver. Então eles tinham muito esse hábito, sabe? Então, porque normalmente eles comem muito pouco e fazem bastante economia também, né? Então, o dia que eles convidam alguém, eles capricham um pouco mais, tudo isso. Então, pra pessoa que tá convidando, também é uma festa, sabe? Também é um prazer, porque... Também acho que eles pensam... Como eles moram em famílias menores do que aqui, né? Nunca tem uma casa com tanto de gente que tem aqui em casa, por exemplo. Então eles não têm paciência de ficar fazendo grandes coisas, então convida os amigos, é uma maneira de não perder o contato com as pessoas, né? Que eles se preocupam muito com isso também.
Mas quanto frequente?
Olha, depende muito da pessoa, sabe? Porque aí depende da pessoa mesmo. Se a pessoa se esforça em convidar sempre e a pessoa gosta de ser convidada, sempre em contato com pessoas, é bastante frequente. Eu, por exemplo, toda semana, quase, né? Mas no fim, que eu já conhecia mais gente. Eu tinha a casa de alguém pra ir uma das noites, entende? Pelo menos. Agora, tem gente que é uma vez cada 6 meses, mas a gente tava conversando isso lá com os meus colegas lá de trabalho, tinha gente falando que não convidava quase nunca, porque dava trabalho isso e aquilo, né? Enquanto que nas casas das pessoas que eu ia, eu sei que eles tinham convidados pelo menos uma vez por mês, sempre. O normal, uma vez por semana. Mas é bom porque eles se esforçam, sabe? Eles têm consciência do problema deles de isolamento, de... Então, eles... Isso é bom. Agora... É. Entre estrangeiros também, tem muito grupo, né? O pessoal se reúne para fazer uma comida típica, essas coisas. Então, com toda essa variedade aí, inclusive de grupos de amigos variados, né? Atividade social fica intensa.
E sábado, domingo, o que um casal típico
que
vocês fazem?
Olha, no verão, eles saem. Vão pra... Geralmente pra algum lugar perto de Paris, né? E... Agora, no inverno, eles saem muito pouco. Fica em casa, arrumando a casa, pinta e prega papel na parede, essas coisas. O casal francês, né? É isso. Depois saem... Bom, lá tem muito feriado, né? Então, quando tem um feriado, um dia, sábado e domingo, eles juntam tudo também e vão pra algum lugar mais longe.
Tem muito feriado?
Tem, eu acho que tem mais feriado que aqui, viu?
Mas essas semanas que a gente tem, eu acho que só aqui tem uma semana de folga, né?
Não, lá tem Páscoa, tem feriados, na semana, carnaval nosso, né? Lá.
Como que chama? Semana Santa, né?
Lá eles falam Mardi Gras, que é a terça-feira de cinzas, né? Tem Natal, porque todas essas festas, pra nós é, já tá nas férias grandes, agora pra eles não. Então tudo isso é feriado, Natal. Porque a época que tem menos feriado, acho que é em julho, né? Junho, julho, agosto, que pra eles é férias.
São 3 meses de férias.
Na universidade são. No nível colegial, são 2 meses e meio.
E funcionário público e coisa assim, tem 1 mês de férias?
Ah, igual, 1 mês, é. Mas, como eu tava trabalhando na universidade, é muito flexível, né? Então o pessoal sai uma vez no inverno, eles pegam uma semana, assim... Qualquer semana, né? Pra ir esquiar. Fora no verão, em agosto, que eles saem. E fora os feriados, né? Geralmente junta. Em novembro também tem feriado. Que nem aqui, né?
Esse inverno é muito longo, né? Então, fico mesmo em casa.
É, no inverno é triste, viu? Aí quando chega o verão, você quer sair de todo jeito pra aproveitar. Não dá pra ficar em casa no verão. E todo mundo sai mesmo, primeiro fim de semana aqui. Dá uma esquentada.
E as estradas ficam congestionadas.
Ficam. E eles falavam, ai que horror. Aqui eu falava, ih, vocês não viram em São Paulo ainda. Eles não podiam entender como que aqui podia ser pior.
Não sei se você assistiu um filme. Como chamava
O Profeta.
Filme? Não. Era um filme. Era francês aquele filme? Que aquele francês falava, estava toda a estrada congestionada e ele falava assim, também só tem imigrante aqui nessa terra? O francês,
ah,
gente,
deve ser.
E ficava olhando para os lados, assim, olha lá, aquele lá de não sei aonde. Daí ele virou e falou assim, ele vira do lado, né? Não, ele vira vê na frente e ele vai tentando cortar, né, os carros. De repente ele vê uma placa que é de Paris, né? Que ele fala, até que enfim chegou alguém de Paris, né? Então ele resolve passar na frente e cumprimentar, né? Porque ele gostava de gente de Paris. Então ele vai passar e na hora que ele vai do lado, ele vai sorrindo pro cara francês, né? O cara solta uma baforada assim de charuto na cara dele e manda ele sei lá pra onde, né? Ele fica doido da vida, sabe? É engraçadíssimo. Você não assistiu esse filme?
Eu não.
Eles gostam dos franceses?
Deve ser francês mesmo, né?
Eu não tô lembrada.
É, só então. Pode ser pra caracterizar assim tão bem.
Não lembro, mas foi muito bom o filme. Cômico, né?
Eu não assisti um italiano que é assim. Você assistiu, né, O Profeta?
Não.
Tá aquele trânsito imenso. O cara se enche. Fala, tá com a mulher, você assistiu? Ele tá com a mulher, né, no carro. E não anda, né? Se arruma, Milão, sei lá onde. Daí ele fala pra mulher que vai comprar cigarro. Enquanto tá parado o trânsito ali. E não volta mais, vai pras montanhas. Ai, foi assim. Ai, meu Deus. O filme é bem engraçado também. Tem até o livro. Mas eu acho que aqui é pior, viu? Porque me deu tanto medo na estrada. Esse dia aí que nós voltamos.
Mas por quê? Tava congestionado?
Tava congestionado. Quer dizer, a estrada tá cheia, mas eles andam em alta velocidade. Né? Aquela fila. Se acontece um negócio ali... Nossa, um carro grudado no outro. É isso que eu vi. Mas lá, o que a gente tem possibilidade de fazer também, que eu, por exemplo, procurava fazer sempre, porque como não tinha carro, é ir para um lugar, assim, mais ou menos perto de Paris, onde tenha condução, né? Trem ou metrô. Vai num lugar que tem um parque, assim, pra você tomar sol, castelo, coisa bonita pra ver. E fica lá, passa.
Tem castelos em volta do Paris, assim?
Tem.
Ai, deve ser maravilhoso.
É,
né?
Bonito. Você vai. Principalmente pra gente que não conhece as coisas. Então qualquer passeio é bom, né?
É que aqui você não ia no Museu do Ipiranga também, né?
Pois é. É. Não, mas mesmo os franceses, eles gostam, eles vão pro bosque, sabe? Umas florestas, assim, ao redor de Paris. Então eles vão, fazem piquenique. Passa o dia lá e volta. Uma vez teve uma festa, né, na casa do meu chefe lá. Na casa de campo dele, né? Então, é tudo feito direitinho. Você chega lá, tá, aperitivo, depois almoça, um prato bem típico francês, né? Eles sempre fazem questão de fazer assim. Daí, depois vai todo mundo passear. E é perto de uma floresta lá. Então, nós vamos passear na floresta. Chegou lá, ai meu Deus, às vezes eu não tava com a minha vontade de passear em floresta. Depois do almoço, né, dá uma mulher, mas ele tinha uma disposição que nunca vi. Então vai, chega lá, tinha umas plaquinhas na floresta. Por aqui, passeio de 15 minutos.
Ah.
Depois por lá, 40 minutos. Assim, falei, ai meu Deus, não dá nem graça, né? Passear na floresta, tão explorada já, calculada.
Eles gostam muito de andar a pé, né?
É, gostam demais. E eu, não sei, eu gente tem uma preguiça de andar.
É engraçado, né? A gente é muito preguiçoso.
Tinha um pessoal lá que fazia caminhadas de quilômetros, sabe? Assim, sei lá, 40 quilômetros. De um lugar para o outro longe mesmo. Então saía num bando e ia fazer expedições. Não tá frio tal, tem que dar. Nós fizemos aqui uma vez. Lembra em Ilha Bela?
Eu estava?
Não, eu fiz, não te contei. Eu te contei, mas você deve ter esquecido. Era atravessar a Ilha Bela. Ai, meu Deus, é longe, né? Você conhece aquilo lá? Bom, então fomos, saiu um grupo de até umas 20 pessoas. E fomos indo, no fim foi se parando, todo mundo nos foram ficando pra trás. No fim eu tive que voltar, porque eu ia ficar sozinha.
Você era que tava mais pra trás?
Não. Não, todas as mulheres já tinham ficado pra trás. Daí vieram me avisar, você vai continuar mesmo? Aí eu desencorajei, né? Eu falei, não, vai que eu canso, aí ninguém me espera, eu fico sozinha aí nesse mar. Daí acabei voltando, mas tinha andado bastante, viu?
Eu acho que eu tô precisando fazer ginástica. Eu gostaria, viu? Fazer ginástica pra praticar mais.
Ah, eu falei que ia fazer.
E ter mais ânimo pra ele, mais disposição. Nossa.
Mas tá geral isso, né? Todo mundo tá se queixando, essa moleza.
Quanto menos exercício você faz, pior é, né?
Será que é por falta de exercício?
Não sei.
Acho que é tudo. Um pouco. Eu lembro que eu tinha muita disposição, lembra? Quando eu fui bandeirante, eu adorava andar, né? Eu fazia questão de ir a pé daqui até o fim da Paulista, tinha umas manias assim, eu gostava mesmo de andar. Agora, não tem mais mesmo.
Por isso que eu não quero acostumar com o carro, viu? A única hora que eu ando é pra ir pro trabalho e pra voltar.
Você trabalha onde?
Trabalho na CETESB, é ali em Pinheiros, sabe onde é? Então.
Você vai de onde?
Olha, eu ia de ônibus no começo, agora arrumei uma carona.
A gente vai amolecer.
É. Pra ir arrumei uma carona, mas pra voltar volto de ônibus. Quer dizer, às vezes volto com meia carona e meio ônibus, né?
Isso mas... é a Europa que te ensinou, né?
É mesmo, viu? Aí eu era tão preguiçosa no começo, eu pra ir daqui a lá falava, alguém vai pra lá?
Onde? Lá,
não? Lá em Paris, né? Às vezes tava lá trabalhando, tinha que fazer alguma coisa em algum lugar, alguém também ia sair na hora do almoço, então eu falava, você vai pra lá, tá? Aí eu vou, ah, então acho que eu vou com você, você tá de carro? Não, mas se vou de carro. Ai, no fim eu aprendi, não abria mais a boca, primeiro perguntava, vai como? Ah, vai de metrô, piada, nem perguntava mais nada.
E a Rosa,
eu trabalhava na Promenor, lá no Tatuapé. De ônibus eu demoraria quase 2 horas, né? Então eu comprei um carro justamente pra ir trabalhar lá. E de carro vai rápido, pega a Marginal, demora cerca de 15 minutos daqui lá. Porque a Marginal é aqui, né? No fim da Sumaré. Então... eu entrava às 7h30 também, tinha que comprar um carro, porque eu não ia de acordar às 5h da manhã pra chegar lá. E agora eu pedi demissão. Tô trabalhando aqui perto. Agora eu poderia ir de ônibus, andar.
Aqui perto aonde?
Ah, no centro de Rio Grande do Sul.
Já começou?
Mais ou menos já.
Você já foi lá?
É. Apesar de não ter saído do contrato ainda.
E nem vai sair até eu já.
É isso que é, eu tô com medo. Mas de qualquer forma eu tô indo, né?
Mas e o outro emprego que tá pra sair?
No hospital? Qual emprego?
Na da coordenadoria.
Ah, esse daí eu já saiu e eu já desisti.
E agora? Só tá com os recursos humanos?
É. E com o hospital, né?
Que hospital?
Um hospital psiquiátrico.
Ah, que tá pra sair.
Tá, os dois estão pra sair. Os que saíram eu já desisti. Então agora eu tô numa situação bem estável, né? Porque... vai que não sai o centro. O hospital.
E o centro, se sair, sai daqui quanto tempo?
Não tem prazo. Pode sair dentro de um mês, dentro de um ano. Acho que no máximo um ano.
Nossa.
O quê? Pode sair mais?
Não sai daqui a 2 meses, não sai mais.
Não, sai depois das eleições. O problema é que 3 meses antes, 3 meses depois das eleições, eles não fazem contrato nenhum, né?
Então, em 3 meses antes é o quê? Mais? 15
de agosto. Não, 15 de agosto.
Ah, agosto, setembro, outubro. Ah, em novembro, 15 de novembro.
É, então, se não sair até 15 de agosto, só novembro, dezembro, janeiro, acho que só em fevereiro, né? Só em fevereiro que eu consigo. Não sei. Mas... talvez agora eu possa ter um pouco mais de tempo de lazer.
E aí, o que você faria?
No tempo de lazer.
É, quais seriam os seus sonhos para o lazer?
Não, sabe que eu larguei a promenor porque eu entrei na pós-graduação esse ano, né?
É, na última?
É, e não estava dando para... porque eles não deram permissão para... quer dizer, deram permissão para frequentar, contanto que eu compensasse nos fins de semana. Eu já trabalhava 9 horas lá e teria que trabalhar nos fins de semana. Daí eu fiquei cheia. E saí, não surgiu nada certo, mas surgiu a possibilidade de trabalhar aqui perto, né, meio período, ganhando quase a mesma coisa que eu ganhava lá.
Qual seria a sua atividade aí? Sim.
Aqui seria a parte de avaliação de desempenho, seleção e avaliação de desempenho, né? O principal que eles querem mesmo é que se faça avaliação de desempenho. E no hospital psiquiátrico seria a parte de diagnóstico. Que também tá uma coisa assim, meio incerta, mas com grande probabilidade.
Você preferiria esse, né?
Do hospital? Sim, na primeira vista sim. Só que o salário é bem menor e é muito mais longe, né? Fica na Raposo Tavares e o outro dá para ir a pé aqui.
O salário deveria ser bem maior, né? Pela responsabilidade que acarreta.
É. Não, mas eu...
Menor?
Lá, acontece que lá... eles contratam psicólogo no hospital para... parece-me que é isso. Porque para fazer convênio com o INPS, eles conseguem pontos a mais ou conseguem convênio com maior facilidade se tiver psicólogo trabalhando no hospital. Então, os psicólogos têm uma função mais decorativa. Quer dizer... é, seria parte diagnóstico mesmo, o psiquiatra dá a palavra final. Psicólogo faria parte de um diagnóstico auxiliar, participaria das discussões de grupo, não tem uma função tão importante, quer dizer, fundamental para eles, quanto seria aqui no centro, né? Eles querem instituir um sistema de avaliação de desempenho, elaborar projetos, um monte de coisa que eles estão dando muita importância, muito valor aqui. Tem vários aspectos positivos e negativos nos dois, porque eu me interesso mais pela área de clínica, né? E tem tudo que eu fiz até agora foi na área de clínica. E aqui seria mais a área de trabalho, psicologia do trabalho. Então, é mais uma dúvida. Tô esperando o que sair.
É. E se sair os dois?
Ai, se sair os dois, eu não sei o que eu faço. Quando sair, eu decido.
E na área de pós, você pegou o quê?
Eu tô fazendo clínica, é. Na área de clínica. Mas se eu trabalhasse aqui, eu provavelmente procuraria trabalhar em consultório, qualquer coisa assim, né? Pra manter uma atividade clínica e continuar. Mas com a confusão esse ano, problema de ter entrado na pós e tá trabalhando, tudo isso prejudicou um monte de atividades minhas, né? Tive que parar. Tive não, né? Parei as coisas assim. Fui largando as coisas, porque eu não tinha ânimo de ir até a Sociedade de Rocha na segunda noite. Além do que, também realmente não motiva muito, mas era cansaço, eu não tinha ânimo de sair. E comecei a dar aula à noite. Então, daí que não dava mais. Parei tudo. Vamos ver. Agora estou mudando de vida. No novo, vida nova. Vamos ver o que vai acontecer. Saindo do emprego.
Ai, tem que falar mais?
Com tempo.
Pouco mais.
Alguém na família toca algum instrumento?
Não.
Olha, tem ninguém. Piano, tem violão, você já deve ter visto por aí. Parece até que a gente toca alguma coisa. Mas
Eu estudei 3 anos piano, né? Eu não sei tocar nada.
Também, estudei 3 anos, não toco nada.
Eu acho que a gente não tem muita habilidade, assim. Você ainda, a Sônia tinha. Tinha bastante, né?
Tinha, mas perdi, acho.
Não sei onde foi parar. Músicas muito bonitas. Eu lembro que eu rasguei o método uma vez de raiva, porque não conseguia sair a música, entendeu? Chegava sempre no mesmo lugar, parava. Daí eu amassei o método e continuei mais um tempo, porque o papai deu uma... Lembra a força que o papai dá? Minha filha, errando, se aprende, então, sei lá, né?
Ficava. Tocava alguma coisa?
Não, meu pai e minha mãe não tocam, instrumento algum, mas... eles gostariam demais, né? E o Peri toca, né, violão?
Ah, agora tem o Peri que toca, meu marido. Toca violão, aprendeu, fez.
Ele aprendeu por conta própria, né? O violão era meu também, porque eu estudei 3 anos piano e um dia decidi aprender violão.
Mas violão vocês aprenderam, você e a Cláudia, até eu chegava em casa, pegava o caderno para copiar as músicas, toquei, aprendi uma ou duas músicas também.
Algumas coisas a gente toca, né, serenou. Mas a minha professora de violão era engraçadíssima, eu contei já do caso. Teócle,
ela roca.
Não, essa era de piano, Teócle.
Ah, era de piano?
É. De violão, eu não lembro o nome dela. Mas ela cantava as músicas assim, com uma melodia na voz, sabe dessas que canta assim?
Eu sei.
Eu não sei explicar como é, mas...
Eu sei, já imaginei.
E cantava aquelas músicas do... Roberto... Não era Roberto Carlos, era aquele do tipo,
Nelson
assim.
Nelson Gonçalves?
Não. Descia a Rua Augusta, 120 por hora.
Ah, sei.
Mas com aquela melodia, entendeu? E eu não aguentava. Daí um dia eu chamei a Cecília, uma amiga minha, pra assistir a aula, porque eu achava engraçadíssimo. Essa menina era muito amiga minha. E ela foi lá e ela teve um acesso de riso no meio da aula. E eu daí comecei a ter também. E nós rimos tanto que nunca mais eu voltei lá de vergonha.
Ai, que horror.
De noite, bichando. Tive tanta vergonha, nunca mais voltei. Quer dizer que... Ah, o Ernesto toca flauta, né? Nosso irmão.
É.
Ele aprendeu flauta e de vez em quando ele toca. Agora ele tá fazendo cursinho de exército, coitado. Não tem tocado.
A mais dotada acho que é a Cláudia, porque de tudo ela aprendeu um pouco.
É, a Cláudia acho que nunca estudou nada, mas ela toca piano até hoje, toca flauta e toca violão, né?
É.
Ela não está, senão vai poder ouvir a voz da dotada.
É. Aliás, ela disse que ainda vai aprender a tocar piano, reaprender, né? Continuar. Não deixa a mãe vender o piano, a mãe já não aguenta mais.
Ela chegou a ter aula de piano?
Acho que chegou, né, Dei?
Acho que ela teve só 1 ano, né? Ela tirava muita música de ouvido.
Bem pouco, tirava música. Ela tocava as músicas que eu tocava e ela tirava de ouvido.
Justamente aquela que tinha mais... capacidade.
Mas também ela não tinha muita paciência de ir na aula. Nem tem, né? Faz anos que ela fala que vai pegar um professor e aprender e nunca.
É. Mas ela tem paciência de ficar tirando, né? Flauta, ela tira sozinha. Engraçado, né? Ela que ensinou algumas músicas pra Ernesto também. Sendo que nunca aprendeu, né? Bom. Que assunto agora.
E ritmos de dança.
O que todo mundo toca aqui é vitrola, né?
Campainha.
Não, vitrola a gente gosta bastante de música. Só que o meu pai que não gosta muito, né?
É um problema.
Barulho, ele não gosta de barulho, sabe? Alto, essas coisas. Então, se põe um disco na vitrola, tem que ser bem baixinho. Aí não dá, né? Desincentivo.
ele não gosta.
Que estilo você mais gosta?
Estilo?
A maior parte dos nossos discos são de música popular brasileira.
É.
Grande parte. É, Chico Buarque, Maria Bethânia. O que mais? Tem Gal Costa, tem.
Paulinho da Viola.
Paulinho da Viola.
E pintura e desenho?
De tudo, né? Sempre tem alguém que já fez, né? Eu já fiz um curso de desenho na cidade, lembra?
Lembro.
Imagina
você
que paciência minha, hein? Lá na 7 de abril. Eu ia à noite, tá bom?
É, eu não lembro desse curso. Eu lembro que você fez um curso aqui com um pintor que mora aí na esquina, lembra?
Não.
Que ele desenhou teu rosto.
Não, aqui. Você pensa que era aqui na esquina? Lá na 7 de Abril?
É.
Escola de Belas Artes, acho que chama. Uma coisa assim. Porque eu, quando tava fazendo cursinho, fiz cursinho no Anglo, né? Que seria pra engenharia, mas era pra fazer química. Aí me deu vontade de fazer arquitetura. Me deu vontade de pintar, peguei umas telas aí, copiei umas gravuras. E comecei a fazer o cursinho pra arquitetura e tinha umas aulas de desenho, né? Depois, bom, não passei no exame, ainda bem, porque não ia dar nada como arquiteto.
Você acha?
Eu acho. Cheguei, fiz vestibular para arquitetura, engenharia, matemática e química.
Você tem para essas quatro coisas?
É, medo de não passar.
Você tá brincando.
É, você me lembra?
Eu lembro. Ah, onde você fez para tanta coisa?
Engenharia na Álvares Penteado, matemática na Católica. Química na USP e arquitetura no Mackenzie.
Nossa!
Entrei em química, matemática e engenharia. E daí dos três, bom, era química mesmo que eu preferi, depois porque os outros eram na
Álvares Penteado. A gente sempre escolheu em função da universidade também, né?
É. Você escolheu química?
Como? Por exclusão.
A gente vai meio no
tapa, assim,
né? Não tem
nada. Não tem base, nem formação suficiente para ter uma escolha.
Nem sabe o curso que consiste mesmo, né?
Por isso que seria.
Imagina que seja aquilo.
As escolas não fornecem as mínimas condições para o aluno que está.
Não. E eu vim desde o fim do ginásio, né? Você já tem caminhado para o ideal, então.
Por isso que eu gosto de orientação profissional. Eu fiz alguns estágios em orientação profissional. Só precisa de... A Gênia, sabe? Ela fez uma prima nossa. Fez orientação profissional lá na USP, sabe? E ela estava fazendo o serviço social. Largou o serviço social e estava odiando, né? Parou no meio e começou a fazer administração. E está gostando bastante. Porque não é orientação profissional baseada em testes, mas é toda uma visão mesmo das coisas, mostrar, propiciar condições para que o próprio aluno procure pesquisar as diferentes funções, ocupações, trabalhos e seus objetivos frente às profissões, sabe? Então é muito interessante e eu acho que isso precisava ter em toda escola, só que as escolas não existe psicólogo, não existe professor, não tem, deveria ter uma matéria própria, né?
Depois, como é que você chegou a escolher bioquímica?
Como? Porque quando eu terminei o curso de química, eu não tinha vontade de trabalhar naquelas coisas que se apresentavam. Porque eu não tinha vontade de trabalhar em indústria, né? Porque pelo fim que você trabalha. Depois, na universidade, todos aqueles professores com quem eu tinha feito curso, não tinha vontade de trabalhar com eles também, porque uns velhos muito quadrados e fazendo uma química do tempo da alquimia.
Onde vai a gravação?
É bom que eles ouçam mesmo.
E... Só que você tá lá agora, né?
Hã?
É.
Agora eu tô lá, mas não tô com velho, né, Dei? Tô em bioquímica. Então, e sobrava o quê? Da aula, que eu dei aula enquanto eu era aluna, durante 3 anos, e me cansei, né? Foi suficiente. Não dá pra se realizar como professora. Então, eu procurei um campo de trabalho onde eu sentisse, pelo menos, um pouco mais útil do que... Então, bioquímica eu achei que seria mais voltado para isso. E agora, eu tava assim decidindo, né? Achando que seria bom, vendo onde poderia ser. Até que eu pedi a bolsa. Né? Eu tava me formando ainda quando eu pedi a bolsa no consulado. Aí eu tinha que escolher depressa um professor lá na França, para eu pedir para ele me orientar. E eu fui falar com uma pessoa que tinha trabalhado lá, um bioquímico. E ele me aconselhou umas pessoas. E no fim fui me envolvendo com as pessoas e já tava. Nem tive oportunidade de pensar, é isso mesmo que eu vou fazer. Quando eu vi, eu já tava. Por um lado, é o que eu gostaria de fazer, mas por outro lado é ruim. Já a formação que a gente tem no curso que faz não é boa. Ainda mudar é bem mais difícil, né? Ainda mais pra mim, que fui fazer o curso lá na França. A formação da gente aqui é mais fraca mesmo, né? Então, mais dificuldade ainda. Mas pelo menos eu tinha uma desculpa, né? Que não tava na minha área.
E agora qual é a sua atividade?
Agora eu voltei e fui procurar emprego. Outra vez se apresentou o mesmo problema que se apresentava quando eu me formei. Não tinha vontade de fazer nenhuma das coisas que tinha para fazer. Então, eu fui na faculdade, conversei com os professores lá. Aí fui nesses institutos que tem, Instituto Butantan, Biológico, e fui na CETESB. E na CETESB eles acharam que seria bom ficar lá para fazer um trabalho. Que eu tô lá como química, mas seria para fazer um trabalho um pouco relacionado com o que eu fiz lá na França, no início. Então eu falei, ah, tá bom, né? Porque pelo menos vou usar um pouco daquilo e tá no campo que eu quero. E além disso, era em pesquisa, que era uma coisa que eu queria, mas que na universidade é muito difícil. Ser contratado e
pagam mal.
E depois, como é um ambiente que eu já conheço muito, eu não tinha vontade de ficar lá, sabe? Tem muita gente desanimada lá, não tinha vontade. Aí apareceu a oportunidade de eu fazer pesquisa e ir numa companhia, né? Contratada, tá? Então achei bom e fiquei. Agora lá eu tô como química, né? E eu voltei então para química e não é bem o que eu queria.
Ah, quer dizer que você não foi contratada para fazer serviço na área de bioquímica?
Fui. No início era para fazer um trabalho de bioquímica. Mas esse que me falaram é um trabalhinho, entende? No meio de uma porção de outros que são muito mais de química. É uma análise de ácido ribonucleico. E eu trabalhei com ácido ribonucleico lá. Agora, além da análise de ácido ribonucleico, tem análise de uma opção de outras coisas que é para fazer, que é de química mesmo. E eu tô numa enroscada, não sei como é que.
Porque você não gosta de química mesmo.
É.
Você queria fazer em bioquímica.
Eu queria você acha fazer.
Muito diferente.
Não é. Eu acho que, na verdade, eu não sinto prazer em fazer nenhum dos dois, mas. Pelo menos na parte de bioquímica. Acontece que se eu ficasse na parte de bioquímica lá, eu ia trabalhar mais com a parte de pesquisa mesmo, de o que está acontecendo com isso, com aquilo. Tem fermentação do lodo. É, a gente trabalha com fermentação de lodo de esgoto. Uma coisa horrível, mas enfim. E eu na parte de química fico um pouco isolada das coisas novas que vão aparecendo, entende? Dos problemas novos. Fico lá só resolvendo como faz essa análise, assim, aquela, assim. Eu gostaria, mas aqui. É mais por isso aí, no caso, sabe?
Não tem muita coisa aqui, assim, desenvolvida em bioquímica, né? Tenho a impressão.
Não. Não tem, não. É. E depois é tão diversificado, tem tanta coisa, que você só encontra alguns aqui, né? Alguns campos. E no que eu trabalhei lá, aqui não tem de jeito nenhum, né? É isso também, eu tenho que fazer. De qualquer jeito, eu vou fazer uma coisa diferente do que eu fiz esses anos depois de formado. Mas eu poderia aproveitar mais ou aproveitar menos, né? Eu queria aproveitar mais, o máximo possível. Depois, outro problema de eu ficar com química lá é que eu vou fazer o doutoramento lá com. Eles vão me mandar fazer o doutoramento, né? Aí eu vou fazer o doutoramento em bioquímica, lá na USP. E ao mesmo tempo trabalhar em química. Já é muito fazer duas coisas ao mesmo tempo, ainda mais duas coisas assim tão diferentes.
Por que você não pede na CETESB para ser transferida, ou sei lá?
É, não é bem ser transferida, é ficar encarregada de outra parte do trabalho. Acontece que eu sou a única química e que não preciso de ninguém para fazer outra parte, porque por enquanto não tenho o que fazer em bioquímica. E depois eles são tudo tão complicado lá, devagar, que até hoje não conheço o chefão lá.
Essa é uma característica geral daqui, né?
É.
E a tese que se apresentou lá na França, em que setor que foi?
Foi em biologia molecular.
Maravilhosa.
Olha, mas era tão maravilhoso, você nem sabe pra que que serve, viu? É, muito pura demais. Por isso que eu acho bom na CETESB, o que eles pensam fazer, teorizam fazer, é uma pesquisa mais aplicada, sabe? E eu me interesso por isso. Me sinto melhor fazendo uma coisa que eu sei pra que que vai servir, do que fazer uma coisa que tanto pode como não pode ser útil, como pode ser até prejudicial às vezes, né? Então, é uma das coisas boas dessa pesquisa prática aplicada, mas é muito devagar, viu? Ai! E depois é tanta burocracia que você tem que se encarregar e... Enfim, e eu não vejo outra solução, outra coisa melhor, eu vou ficando lá.
Se você quisesse se formar em bioquímica agora, você teria que entrar, prestar vestibular de novo?
Não, acho que prestar vestibular não, aquela coisa que é só ter vaga, não é? Não é, né?
Não tem vaga, né?
Não tem, tem vaga aqui, né?
É, mas não tendo vaga, você teria que prestar vestibular.
Bioquímica é outra coisa.
Bioquímica é farmácia. Farmácia e bioquímica.
Tem.
Tem.
Lógico que tem.
Tem. A faculdade é até no mesmo prédio. Não, o curso é tem muitas matérias que são as mesmas, entende? Quer dizer, provavelmente porque agora, há uns 4 anos, acho, eles fizeram uma reforma lá, então... O curso básico tem muitas matérias que são junto para química e para bioquímica. Então, muitas matérias eu não teria que fazer.
Mas o curso de bioquímica que você fez lá, não tem nada a ver com o que se chama de bioquímica aqui.
Por quê?
Porque aquele curso de análise que você faz, de mais um...
Não!
É porque é um curso básico, fez uma especialização dentro da bioquímica.
É.
Mas não tem especialização, mas especialização dentro da bioquímica.
Sim.
O que é curso de graduação de bioquímica?
Então,
pra ela fazer, é como por... Ela teve. Porque ela sente, você não sente dificuldade em bioquímica?
Sinto, mas não faria nunca outro curso. Nunca na vida. Ai. Ah, não. Esse negócio de assistir aula pra...
Mas o curso de bioquímica que você fez lá é mais biologia e química, né?
É, de química tem pouquíssimo, sabe?
É biologia, então?
É bioquímica mesmo.
Mas
é a química da matéria orgânica.
A química que você estudou?
A química que eu estudei? Olha, eu quase que não apliquei a química. Bom, é mais na formação, a gente não sente que está aplicando. Mas a parte que eu vi lá era uma coisa completamente nova para mim, sabe?
Era mais biologia, né?
É. Tinha muito mais biologia do que química.
Química da matéria orgânica, algo assim?
Não, não é. No meu caso...
Não?
É, podia ser um pouco, mas os conhecimentos que eu tinha que ter para aplicar a química, entende? Que eu também conhecia, eu não tinha, porque os conhecimentos básicos que eu tinha que ter era de bioquímica mesmo.
Que é mais
ou de biologia, é.
Porque pelo jeitão da sua tese, né? É mais biologia.
É. Seria mais biologia. Por isso também que eu fico na dúvida se eu quero ou não bioquímica, que dá tanto trabalho pra mim. Tem que estudar tanto, cada vez que eu pego uma coisa, tem que voltar tudo, né?
Mas as escolhas sempre são difíceis, né?
É difícil, né?
Nunca acaba sendo.
É.
E a Rosa, como é que escolheu clínica?
Psicologia clínica? Eu acho que é o básico em toda a psicologia. Eu acho que existem alguns conhecimentos em psicologia que são básicos para atuar em qualquer área. Foi mais ou menos dessa forma que eu escolhi. Mesmo que eu vá atuar em seleção, eu preciso de alguns conhecimentos básicos de comportamento humano e de técnicas, coisas assim que são básicas para atuar em seleção, em indústria, em clínica particular, em escola. Então foi a partir disso que eu escolhi a psicologia clínica como curso de pós-graduação. É, lógico.
É, de utilidade. Sim.
Deve obter um conhecimento básico para poder atuar, né? E eu acho mais rico também, né? Quando eu escolhi, agora vem quando eu escolhi depois. Quando eu escolhi, eu tinha intenção de trabalhar em clínica também, mas, sei lá, em instituição ou particular, mas atuar numa área de clínica enquanto atuando com um indivíduo, né? E depois, quando eu comecei a trabalhar, trabalhei um ano no Promenor com adolescente infrator, meninos de 14 a 18 anos. É, com conduta antissocial, os famosos trombadinhas e congêneres, né? Então, esse ano foi uma experiência em clínica, em instituição, gostei da experiência, mas eu comecei a ver uma série de problemas em termos de trabalho mesmo, sabe? Não em termos das técnicas utilizadas ou coisas assim, mas em termos do local onde você está trabalhando, da estrutura onde você está. E daí comecei a pensar bem se eu gostaria de trabalhar numa instituição estatal, ou numa indústria particular, ou num consultório meu. Comecei a checar isso daí, né? Não trabalho em si. E daí está reformulando, pensando talvez trabalhar na área de avaliação de desempenho, coisa assim, num local onde os objetivos estão mais próximos aos meus objetivos de trabalho, ao invés de me manter numa área clínica só porque é clínica, independente dos objetivos do local onde eu estou trabalhando. Então foi em função disso que eu comecei a pensar em mudar de área, porque os princípios básicos da psicologia eu acho que eu utilizo em qualquer área. Então foi mais ou menos em função disso. Acho que eu escolhi, assim, em termos de pós-graduação, eu não me arrependo de ter escolhido clínica. Acho que psicologia social, por exemplo, é muito teórico. Eu acho que a aplicação prática atualmente não existe. E na USP também, a psicologia social peca por isso, né? Por ser extremamente teórica e por desprezar ao máximo qualquer espécie de prática. E eu acho que... acho terrível. Eu sou uma pessoa essencialmente prática, né? E apesar de achar necessário também a teoria, eu acho terrível quando as pessoas se fecham assim, sei lá, numa torre e falam, não, prática, que absurdo, né? E eu acho que na USP, os diferentes departamentos, cada um tem seu defeito, né? Eu acho que a psicologia social tem coisas interessantes e tudo, mas além do pessoal de lá desprezar a prática, não existe aplicação que se estuda. Então é um problema. É interessante tudo, mas não existe aplicação. A única coisa que existe em psicologia social é propaganda. Eu tô na área de propaganda. E só educacional, sei lá, você precisa de alguns conhecimentos básicos de psicologia clínica para atuar numa escola também, ou para atuar numa instituição.
Tem psicologia genética? Como pós-graduação?
Não, não. Como pós-graduação, não.
Vocês têm como cadeira no curso de graduação?
Tem. A psicologia genética, mas a psicologia de Piaget, né? A gente tem uma matéria no curso de graduação que é sobre Piaget. Quem dá é a Zélia Ramosini, que era o Tino lá, famosíssima, que estudou na França com Piaget e tal. E é um curso muito interessante. E tem...
Também é básico, né?
É, é uma matéria básica, né? E eu acho uma das matérias importantes no curso. Conhecer o desenvolvimento, né? Em termos de desenvolvimento intelectual, pensando em Piaget, né? Que ele estudou parte do desenvolvimento da inteligência, né? E não desenvolvimento afetivo. É uma matéria interessante, mas não tem em termos de pós, não. Agora, essa Zélia, ela é doutora e ela também poderia, você poderia se orientando a dela, né? Quer dizer, você poderia fazer uma pós-graduação. Se não me engano, ela está no departamento social. A Zélia está no departamento social. É que os departamentos são meio misturados, apesar das pessoas. Então você poderia fazer a matéria dela. E não sei como ela é como orientadora, né? Mas provavelmente é. A tese dela é sobre... Ela tentou relacionar a lógica matemática com a teoria, o desenvolvimento da inteligência, né? Então, é muito interessante, mas também é extremamente teórica, né? É pesquisa mesmo. É muito bom. Seria uma coisa que eu já pensei em estudar 20 mil vezes e até agora não comecei.
Vocês têm alguma coisa de psicologia ou estudos de grupos étnicos?
Não, no curso não. A única pessoa que dava alguma coisa nessa área era o Dante. Dante Moreira Leite, não sei se você conheceu. E ele morreu agora, né? Então, atualmente não tem nada. Ele dava psicologia diferencial.
É.
Então era uma matéria.
Um campo que tem muita coisa prática a ser feita. Né?
É. Isso. Nunca foi dado como uma... Se não me engano, era até matéria optativa, não era uma matéria assim fundamental no curso. Mas tem muito pouco. Agora, sei lá, por que você fez alguma coisa nessa área?
Eu fiz ciências sociais com bastante psicologia optativa nos 4 anos. E depois nós temos uma tese de graduação. Eu tentei juntar psicologia, antropologia e sociologia. Também estou assim, vendo o que eu vou continuar. Esse trabalho é muito bom, mas é de pesquisa. Sociolinguística e psicolinguística. Vamos ver. São duras as escolhas. Mesmo depois que a gente pensa que é só quando começa o curso, mas depois que acaba,
a vida inteira.
Também é difícil, né? É um consolo saber que é
real. É mesmo, né? É incrível, acho que todo mundo, porque inclusive lá onde eu trabalho, isso é um problema que está acontecendo com quase todas as pessoas, sabe?
Vocês já estão formados?
2, 3. É. Tem inclusive uma pessoa lá que ela já fez doutoramento. E, bom... Devido à escolha dela, ela fez biologia, depois o doutoramento ela fez em engenharia bioquímica. E agora, na hora de trabalhar, é aquela confusão, né? Porque... Então ela está em microbiologia e não é o que ela queria, não é sobre o que ela fez o doutoramento, entende?
É uma bagunça mesmo.
E daí pra frente... Todo mundo, mas eu não queria estar aqui.
Trabalho nunca corresponde exatamente ao que a gente imagina, né? Eu tenho que fazer 1000 adaptações.
Ou área de estudo, né?
É.
Tem um problema que eu tive nesse, ainda pro menor, né? Foi tão assim, claro, o problema. Tinha uma divisão de planejamento e tinha divisão de triagem. Então, o planejamento fazia toda a parte do plano do nosso trabalho lá na Pro Menor. E a gente lá na casa tinha uma prática diferente. E nunca a gente conseguiria adaptar aquele plano estabelecido na nossa prática, né? Que era bem diversa. Então, eu acho que um pouco as escolas têm isso, né? Quando você vai atuar, assim, praticamente, as necessidades não são exatamente aquelas necessidades imediatas. Por exemplo, eu estava numa casa de triagem e tinha que triar o maior número de meninos possível, né? Então, a parte administrativa queria que triasse 80 menores, sei lá, vamos falar, 30 menores por mês. E a parte de planejamento falava, não, vocês vão fazer o serviço bem feito, de ótima qualidade, não tem importância se vocês triarem 5 por mês. Era uma contradição dentro do próprio serviço, a gente ficava ali na corda bamba, né? Pressão do lado administrativo, pressão do lado técnico e sabendo que, de fato, do lado administrativo, se a gente não triasse um número grande, a casa lotaria, não teria lugar mais para menores, não sei o que aconteceria, sabe? Não tem jeito. Teria que criar outra casa, construir outra casa, em um mês não dá para construir outra casa, quer dizer, existe realidade mesmo, né? Você tem que... Não sei, eu acho que é um problema semelhante, sabe? Estou tentando fazer um paralelo com o que a gente aprende e a necessidade de uma sociedade industrial, tecnocrata atual, que precisa disso e não precisa daquilo.
Não dá para ser muito idealista. Só para terminar, quais os hobbies da família?
Ai, hobbies.
Hobbies.
Acho que não tem, viu?
Planta. O papai tem uma parreira aí atrás de 20 anos. O hobby principal é do papai, de plantas, mas todo mundo
não,
entra um pouco.
O papai tem sempre seus hobbies, mas nós...
É. O papai tem mil hobbies, né? A gente só vai atrás.
Por exemplo.
Consertar tudo quanto é coisa, ele conserta. Qualquer coisa que quebrar, que você não souber mexer, ele mexe.
Depois ele conserta e deixa quebrar.
Não, ele conserta desde a televisão até uma caneta.
Conheço as coisas.
Só porque você não consegue.
Ele não consegue, fala que ele não conserta. Aliás, esse transformador aí, como que é o caso desse transformador?
Trouxe de casa?
Tava bom? Tava nada, o papai falou que arrumou.
O papai consertou o transformador.
Não adianta explicar.
Quando você deixa desligar a televisão e liga o aparelho, acumula energia. Depois quando você liga de novo, não assim. Então você tem que dar um jeito de virar alguma coisinha.
Mas ele tem que ligar um fio aí. Soldar um.
Ah, soldar um.
É. Então.
Neto, se você conseguir consertar a tomada do meu quarto, meu pai agora tá com hepatite. Então não tem jeito. Tem umas coisas que estão assim. Eu já tentei, não sei. Eu consertei já a tomada do abajur, mas lá no, na parede, um fio desligou. Eu tenho medo de mexer. E agora da família, hobby, é do papai mesmo.
O sítio, meu pai tem um sítio.
Ah,
que
gostoso.
É.
O Ernesto? Quais são os nomes dele?
As porcarias de cabelo de plástico. Revista de bolinha.
Ah, o Ernesto, não sei se o Ernesto tem hobby, não.
É. Ah, a gente já teve.
Não tem nenhum colecionador?
Ah, eu já colecionei tanta
eu
coisa.
Tenho uma coleção de selos. Onde tá a minha coleção? Tão
eu
bonita.
Acho que ficou tudo pro Ernesto. Eu tinha uma de moedas, também deve estar com o Ernesto. Eu tinha uma de moeda, uma de chaveiro, uma de fotografia. Ah, fotografia.
Ah, é você.
É. Eu aprendi a fazer. É. Comprei um ampliador, tudo.
Você fiz revela? Milhões de.
É, revelava. Tudo no passado. Revelava. Agora faz tempo que eu não revelo. A gente emprestou um ampliador e até agora não voltou. Mas eu tinha, ó, lá no quarto, no fundo, um quarto horroroso, úmido e tudo mais, eu ficava revelando assim o dia inteiro fotografia. Tirava, saía para tirar foto e revelar.
É, e você tirava de pessoas ou mais paisagens?
Olha, eu comecei tirando de paisagens, depois eu passei a tirar de pessoas. Duas fases.
Mais difícil, né?
Duas fases. Olha, dá até para dizer que eu tive fases. E foi aí que eu parei. Eu comecei tirando de paisagem, depois pessoas de longe. Agora, pessoa de perto, eu tive muita dificuldade. E foi aí nessa fase aí que eu parei.
É,
ah, eu não sei, para tirar expressão, para tirar, sabe, foto bem feita. Eu ainda revelava muito mal. Primeiro problema, né? Revelar, precisa ter uma prática para revelar bem. Revelar bem mesmo, né? E... então, quando você começa a fazer uma foto mais detalhada, com mais detalhes, já pega muito. Então, parei por aí. Mas não foi por isso. Parei, nem sei por quê. Foi porque parei, assim.
Passou, né?
É, eu sei. Agora, de vez em quando, eu desenho também. Olha, esse ano no meu trabalho, eu não te mostrei meus desenhos, né?
Não.
Eu desenhei, né? Tu viu? Mas quando eu desenho, não sei desenhar nada. Mas eu gosto de rabiscar papel de vez em quando. E aquela época que você começou a desenhar, é. Você entrou no curso, lembra? É. Você fez uma pintura lá, cópia do Van Gogh,
é.
Ficou muito bonita,
é.
E que eu fiz também. Então, é o meu orgulho. Fiz uma cópia do Van Gogh.
Eu não acho.
Só que eu não encontro, eu queria tanto enquadrar e tudo, colocar na parede, mas não encontro. Leitura, né? É um hobby.
É.
É hobby, né? Leitura? Acho que é. Só.
É, acho que eu, meus hobbies ficam só no pensamento, viu? Ai, tanta não coisa que eu falo, não, agora eu vou fazer isso. Ganhei a máquina fotográfica, esqueço de levar nos lugares, quando levo não sai.
Mas eu ainda tenho alguma coisa. De vez em quando eu tô andando, me dá uma vontade de tirar foto de umas coisas que eu vejo e eu tô sem a máquina também, né? Você precisa estar o tempo inteiro ligada no negócio, com a máquina em punho, senão você não... Isso daí é meio difícil.
Acampamento.
Acampamento,
é um hobby, né? É o hobby de todo mundo aqui da casa.
É? Onde vocês acampam?
Olha... E eu acampava muito ali naquelas praias, em Ubatuba, São Sebastião, por ali. E agora faz tempo que eu não acampo, né? Porque faz... É, dizem que não dá mais pra acampar, não sei.
Eles estão fechando as praias, né? E agora acampamento só em... Como chama? Campings, né? Tem que pagar 10 cruzeiros por dia e daí fica uma barraca em cima da outra.
Ai.
É um horror. Eu fui num desses ano passado. Foi ano passado esse ano? No carnaval esse ano que a gente foi, né? No ano novo. Quando que foi que a gente foi contar? É, mas fomos num camping, porque a gente costumava acampar em praia, assim, né? E a gente acampou muito tempo, em épocas que as praias ainda eram vazias, né?
Ah, que as praias eram praias.
É.
Ah, eu acampo há quase 10, 15 anos. E atualmente tá terrível. A gente foi num camping, tinha assim, uma barraca em cima da outra. Tinha lata de lixo, tinha banheiro, tinha chuveiro, tinha tudo. Um horror.
E a área pequena?
Um barulho. Tínhamos uns vizinhos que berravam e a mulher brigava com o marido. Mas olha, uma catástrofe foi o acampamento. Nem parecia.
Tudo era o cheiro de comida que ficava no lugar que lavava as panelas. Podia nem chegar perto.
Ai, que
cheiro
horror.
De macarrão. Cheiro de 10 metros, você está sentindo?
Ai.
Enrolhava o estômago.
Não tinha nem vontade de comer.
É, não dá vontade.
Ai,
e hora que eu parei pro banheiro, tinha que passar.
Mas daí, por exemplo, quando vocês foram pra... Era o Ubatuba que vocês foram ver aquele terreno.
Como chamava aquela praia, né? Boiçucanga, não era?
É, Boiçucanga. Lá, por exemplo, não dá pra acampar?
Boiçucanga já é uma vila, né?
Só que não tem água.
Não, a praia de Boiçucanga, ela tem algumas casas, sabe? Dessas praias que tem casas na própria praia.
Não é
e não tem água, não tem árvore, não tem condições para acampar. Tem pouco espaço, né? Logo já tem as casas. E depois para cá tem vila. Então não é um lugar assim próprio para acampamento, né? Lugares bons são lugares que tem árvore, tem cachoeira.
É.
Não tem mais, essas já estão todas fechadas.
Bom, então.
Uma que nós precisamos redescobrir é aquela Praia Brava que a gente foi acampar. Você tava aí quando a gente foi na Praia Brava?
Não.
Uma praia maravilhosa, não tinha ninguém. Só que é difícil de achar, nem sei se a gente acha de novo. É, e depois a gente tava na praia e o mar invadiu a barraca, tudo, tivemos que sair correndo. E abrir uma clareira no meio do mato, porque na praia não dá. Chama Brava por causa disso, sabe? Por isso que não tem ninguém também, acho. Mas uma praia maravilhosa. Nossa, que delícia que é aquele lugar.
E
se for
acampar, leva um trator, faz uma.
Ah, é, daí. Daí no dia seguinte tem 1000 barracas em volta.
Como é que tá fechado?
É possível.
Agora, propriedade, agora tá valendo muito, né? Fica aí, esse valor aí. Tá bom.
É, tá legal, já deu tempo.
Já deu.
Agradecemos a colaboração.